Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa Eclésia da Igreja Católica. Nesta emissão, vamos ao encontro de Juan Ambrosio, professor e investigador da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Falamos sobre o impacto do atual pontificado do Papa Francisco no interesse pelo discurso teológico. Há uma marca, eu diria recente, mas que estou a ser injusto, mas de desconforto e de tensão que o Papa Francisco trouxe ao debate teológico. Como é que isso se sente no dia a dia?
Porque de repente temos um discurso que eu acho que é profundamente teológico nas suas consequências, sem ser elaborado com aquela linguagem característica de um sistema. Aliás, chegou-se a insinuar, até por gente com responsabilidade dentro da Igreja, que o Papa Francisco não era um teólogo. Se quiserem, não é um teólogo académico de gabinete que faz, mas é alguém que profundamente faz a reflexão a partir do Evangelho e tenta traduzir na vida. Eu acho que essa é uma das grandes mais-valias. A propósito disso, até gostava de partilhar, porque acho que a leitura dos textos deles às vezes causa-nos algumas armadilhas. Estávamos habituados a outro tipo de textos, não é? Densos, que, com muita densidade, com um sistema muito claro, e de repente aparecemos textos em que utiliza quase que a linguagem da rua, e podemos cair na armadilha de dizer percebi tudo e afinal ter ficado só na espuma, não é? Sem perceber verdadeiramente o que lá está por trás. E essa é, para mim, é uma coisa que eu vou estando cada vez mais atenta nos textos dele, não ficar simplesmente pela forma, mas tentar perceber o que essa forma diz. E essa forma diz muitas vezes mais, o conteúdo aponta para coisas muito mais longe do que uma primeira leitura permite antever. E verdadeiramente eu acho que neste momento o que está a acontecer é uma mudança de paradigmática eclesial, e de tal maneira grande que tem provocado todas essas tensões. Os momentos de crise, e estamos a viver um deles, também dentro do interior da comunidade eclesial, e não há de ter medo disto, são momentos de eleição, são momentos charneiras, momentos em que é preciso fazer opções, e estamos num desses momentos.
Retomamos, no fundo, também uma das reflexões que tínhamos falado anteriormente, há também aqui a criação de novos públicos, por assim dizer.
A esse nível, uma das mudanças paradigmáticas está verdadeiramente numa nova centralidade. Uma nova centralidade que não é dada à instituição, que durante muito tempo se colocou no centro, por vários motivos, não é? Foi-se colocando no centro e fazendo muito uma reflexão a partir dela mesmo e do seu centro, não é? Às vezes até, enfim, salvaguardando todas as distâncias e até a injustiça que é esta reflexão que vou fazer a seguir, mas às vezes olho para uma grande empresa que tem toda uma estrutura e depois tem um negócio. E geralmente a estrutura é feita para o negócio, para que o negócio funcione. Mas às vezes as empresas são tão monstruosas e tão grandes que já não é a estrutura para o negócio, e o negócio é que aguenta a estrutura. Portanto, houve aqui uma mudança. Em vez de ser o principal o negócio, tornou-se a estrutura o principal. Salvaguardando todas as distâncias, a estrutura eclesial que está ao serviço da missão foi-se tornando tão pesada às vezes e tão central no meio disto tudo, que tornou-se ela o centro. Partilho contigo uma coisa que a mim vai parecendo cada vez mais evidente e que eu atrevo-me a chamar que é o plano do Papa Francisco, um plano estratégico que tem vários polos. Eu encontro essencialmente dois polos. Temos esse primeiro polo que pode ser compaginado nesse texto magnífico que é Evangelii Gaudium. O que é que diz esse texto? Diz-nos que uma igreja renovada, com uma nova centralidade, que não é ela, em direção às periferias, todas elas geográficas e existenciais, e em dinâmica sinodal, poliédrica, também é um dado muito interessante este do poliedro, não é? Ou seja, que vamos ter uma igreja que tem contornos diferentes, nos locais diferentes, conforme a situação social. Bem, uma igreja que se tem que transformar. Uma igreja que tem que se renovar e nesta dinâmica missionária de saída. Ficámos apaixonados por este texto, aqueles com a linguagem e tal. Enfim, outros ter-se-ão de sentido tenso. A mim também me desinstalou bastante. Mas à medida que o tempo vai passando, começo a olhar para o texto e dizer, mas espera, há aqui qualquer coisa que não funciona Totalmente, porque se o Papa diz, e a mim parece-me que é uma necessidade do tempo atual, que a Igreja se tem que renovar, porque ela não pode ser autorreferencial, então o target, o grande foco da sua proposta não pode ser simplesmente a renovação da Igreja. Porque se for só a renovação da Igreja, estamos na autorreferencialidade na mesma. Tem que haver aqui outra coisa qualquer. E de onde é que eu vou encontrar isso? Nesse outro texto, a encíclica Laudato Si, que erradamente tem sido interpretada como uma encíclica verde, e apenas verde, ecológica, e ela é muitíssimo mais do que isso. E a pedra de toque vem para mim no título, não no título formal, Laudato Si, mas no subtítulo, que diz sobre o cuidado da casa comum.
Isso vem de encontro à nossa conversa, no fundo. Claro. Ou seja, temos aqui o discurso teológico na linha da frente, ou querer estar na linha da frente da mudança de paradigma.
Sem dúvida,
global.
Sem dúvida. Exatamente aí, onde está a jogar o futuro da humanidade, queremos estar aí, nesses patamares, nesses territórios, que são territórios às vezes que são para nós desconfortáveis, porque não estamos habituados a pisá-los lá, e somos chamados a pisá-los agora, aí onde está a fazer a história humana, aí queremos estar para iluminar essa história com a luz do Evangelho.
Convido agora um momento musical com Mafalda Veiga e o seu tema Um Pouco de Céu.
Só hoje senti que o rumo a seguir levava para longe. Senti que este chão já não tinha espaço para tudo o que foge. Não sei o motivo para ir, só sei que não posso ficar. Não sei o que vem a seguir, mas quero procurar. E hoje deixei de tentar erguer os planos de sempre, aqueles que são para outro amanhã que há de ser diferente. Não quero levar o que dei, talvez nem sequer o que é meu. É que hoje parece bastar um pouco de céu, um pouco de céu, um pouco de céu. Só hoje esperei, já sem desespero, que a noite caísse.
O programa Eclésia propõe-lhe agora um momento de reflexão, um minuto positivo, hoje com Teresa Granjo.
Tantas questões permanecerão sem resposta. A vida, Senhor, é um mistério tão grande. Porque há o tempo? Porque existimos nós? Porque se ama? Porque se chora? Porque há a noite e o dia, o silêncio e o som? Quem disse a primeira palavra ou fez a primeira pergunta? Porque buscamos todos coisas que não encontramos? Diante do enigma da vida, tantas questões permanecerão sem resposta. Gosto de pensar que no meio de todo o mistério, o essencial brilha na linha do rumo traçada por estas palavras de Jesus. Sede misericordiosos como Deus Pai é misericordioso, e Ele lançará ao vosso regaço uma medida larga que transborda. José Tolentino Mendonça.
Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Regressamos amanhã às 22h45, se Deus quiser. Eu sou Otávio Carmo, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.